Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a nona sessão ordinária do primeiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela querer fazer uso. Vereadora Uliane.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a todos aqui presentes. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura, nata da sessão anterior.
Nove assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado o ato. Passamos ao pequeno expediente. Pequeno expediente, ofício número 090/2017, da SEBRAE.
Ofício número 090/2017, SEBRAE Juína. Carta convite, informando que o SEBRAE Mato Grosso, através do projeto de desenvolvimento econômico territorial do Noroeste de Mato Grosso, realizará no período de 25 a 26 do corrente mês, em Juína, Mato Grosso, um encontro de gestores públicos Fomenta Negócios, com a finalidade de levar aos gestores públicos e participantes informações e conhecimentos para potencializar a capacidade de planejar, executar e articular as compras, de acordo com as diretrizes da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município e criar uma rede de mobilização na cidade em torno da causa do desenvolvimento local.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, ofício número 003/2017.
Ofício número 03/2017, Associação Comercial Empresarial de Juara, ACAJU, convidando os vereadores para prestigiar o seminário denominado Novos Rumos, que será realizado pelo SEBRAE em parceria com a ACAJU no dia 27 de abril de 2017, das 19 às 20 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de organizar as finanças da empresa.
Terminada a leitura, passamos ao transcrito pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, vereadora Uliane.
Senhor presidente, hoje eu encaminhei um ofício para o secretário João Pinto, pedido para arrumar a linha no Barbosa, que, se eu não me engano, o Salvador também já enviou, e eu e o vereador Marquitos encaminhamos hoje. E, verbalmente, nós já tivemos a resposta de que semana que vem os maquinários estarão sendo encaminhados para lá para estar mexendo naquela linha. E foi mandado também ali para o projeto Casulo, que o pessoal tem reclamado bastante da questão de limpeza. Eu acho que o vereador Salvador também já encaminhou, Chico também. E a resposta que eu tive também verbalmente pelo secretário João Pinto é que ainda não se tem um prazo, nem está agendado para se mexer naquela linha, porque eles estão dando prioridade ao centro da cidade.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretário, população e presente. Senhor presidente, quero que agradecer e parabenizar a equipe que foi junto com nós semana passada até lá na ponte do Tapaiuna. Agradecer também o Ed Wilson, que estava lá preparando aquela carne gostosa para a gente. E quero agradecer também a secretaria do João Pinto, do Cabaça ali, a prefeita Luciano, por ter arrumado, atendido o pedido desse vereador também, a ponte do Corgão. E fiz um pedido também semana passada sobre patrulhamento para Águas Claras. Hoje, segundo a prefeita, que já está tomando as providências, Chico, para que está patrolando para lá também, tampando um pouco essa buraqueira, porque a ambulância veio três vezes final de semana para Juara com gente machucada e as pessoas sofrendo nessa estrada. Recebi também do ofício a resposta do secretário de saúde, Caio, sobre o médico na Paranorte. Segundo ele, daqui uns 30 dias está já providenciando um médico lá para Paranorte, para estar ajudando também, que as pessoas não precisavam vir aqui fazer um curativo, um ponto aqui na Juara, sofrendo nessas estradas. Só isso, só meu muito boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite a todos presentes, aos demais vereadores. Senhor presidente, fiz várias indicações aqui, ruas da cidade, algumas já foram atendidas, outras ainda estão no aguardo, né? questão da Rua Minas Gerais, Rua Belo Horizonte, a Rua Princesa Isabel no Jardim São João, Rua Florianópolis, Rua Joaçaba, que até esses dias ali tinha um rapaz que atolou ali na rua ali, reclamou, Rua Porto Alegre. Eu acho que o pessoal tá, o João tá correndo aí para poder arrumar. Rua Monda, lá no Portal das Flores também, tem problemas. É, o pessoal passa com o transporte lá do JBS também, Chiquinho, lá. E veio pedir pra gente para poder dar uma melhorada nas ruas lá, onde é o trajeto, onde o ônibus passa. Também solicitei via Ministério do Esporte informações sobre a questão do centro esportivo, que era o Juara Tênis Clube, antigamente. E está parada a obra faz, já eu acho que 6 anos já, se não me engano, né? É quase R$1 milhão na época, eu lembro que começou, depois parou e não teve informação. Segundo o que a gente consta, que a empresa parece que abandonou a obra, não está interessada mais. Então a gente pediu essa informação via direto ao Ministério para ver como é que está a situação. O local ali está cheio de mato, tomando conta, tem uma parte da obra pronta, a parte de ferragem do ginásio já está instalada, mas não tem a cobertura, enfim, a obra não foi tocada. Então a gente quer aqui uma resposta. Também a questão do 13º, falei com o Cleirto semana passada, né, Cleirto? O secretário, ele parece que hoje já vai depositar de fevereiro, informação que a gente tem, fica acho que março só, e aí consegue dar uma aliviada no pessoal que estava cobrando a gente aqui também. Com relação ao IPTU, a gente tem algumas indagações a fazer ao executivo, né? Mas aí vamos deixar no decorrer da sessão aqui, mais para o final aqui, para a gente estar junto com os demais vereadores aqui, perguntando e tentando esclarecer algumas informações. Demais, senhor presidente, eu acho que era só até o momento, só isso aí.
Procedor, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, eu vou estar reiterando aqui a indicação deste vereador, e essa indicação ela atinge a maioria dos colegas vereadores, também já foi feito pedido, que este vereador tinha solicitado desde o início do ano já que a questão de limpeza das ruas e tapa-buraco de asfalto não tem como ser feito da forma que estava sendo feito e continua sendo feito. Ou seja, faz uma rua, depois pula para fazer a outra. Sempre falamos que tem que ser como sempre foi feito antes, com mutirão. Pega o mutirão, o sábado deu bom, tem que trabalhar no sábado, não é culpa do secretário Carlos, estivemos falando com o secretário não está tendo a estrutura para dar esse apoio necessário. A questão da limpeza, da retirada dos entulhos, galho de árvore, é absurdo, Léo, porque nós estamos 4 meses quase já, e aí o que acontece? Se vai fazendo num bairro e não faz meio no mutirão, aquele bairro, pessoal do Porto Seguro, passar no Jardim América e ver a situação que está o Jardim América, a pessoa acha que ainda está continuando tirando, ainda pode jogar. Aí aquele bairro que já foi limpo continua jogando, ou seja, fica o ano inteiro fazendo apenas trabalho de retirada de entulho. Então essa forma tem que ser de mutirão para dar um basta nisso. E a partir disso, fez a limpeza, começar a cobrar de quem está continuando jogar. Mas como foi orientado pelo executivo, que era para estar jogando o que ia estar sendo tirado em janeiro, então não podia até hoje estar esse material. Então eu estou reiterando essa indicação, né, porque eu pedi até que fosse feito através de aluguel de máquinas, locar máquinas, como foi feito na administração do prefeito Alci, prefeito Edson, da época do prefeito Oscar, também foi feito dessa forma. Então estou só reiterando, porque da forma que está, nós vamos ficar o ano inteiro aqui reclamando de buraco em asfalto e de limpeza de ruas. Era isso, presidente.
Posso, vereadora Marta?
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, boa noite, comunidade juarense. Os vereadores, em conjunto, nós fizemos uma indicação para que a prefeitura faça um estudo para a construção de um redutor de velocidade na Avenida Maranhão, onde está localizada duas grandes igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus Madureira e a Getsemane. Ali é um local de trânsito constante, principalmente nos finais de semana, crianças, jovens, e ali é um local de grande risco. Gostaríamos que o secretário de Planejamento nos atendesse, porque quando a gente pede para a instalação de redutores de velocidade com estudo, é porque a comunidade vem até a essa casa cobrar isso dos vereadores, já que a gente não tem como limitar a velocidade. Claro que a gente sabe que existem leis para isso, mas a fiscalização não é tão efetiva, é para evitar acidentes graves que possam vitimar pessoas. Assim como a gente pediu na Avenida Maranhão, já lá no começo de fevereiro eu fiz um pedido para instalação de redutor de velocidade no cruzamento da Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima no Jardim Paranaguá, e a comunidade tem esperado ali, porque é um local de grande trânsito de pessoas. As pessoas transitam na São Geraldo em alta velocidade, é preciso que se faça algo. Nós já tivemos um acidente fatal muito trágico ali, e a gente quer uma resposta do secretário de planejamento para esses pedidos que a gente vem fazendo. Na segunda-feira, nós recebemos a visita do vice-governador, e na terça o acompanhamos até a ponte do Rio dos Peixes. Alguns vereadores estiveram presentes numa visita que a gente fez à escola Cecília Castro Barbosa. E todos os vereadores que estavam presentes puderam constatar a condição daquela escola. Eu posso falar, né, de cadeira, porque eu sou professora, e eu só posso aplaudir aqueles professores que trabalham naquela unidade escolar. A escola não tem as mínimas condições. As salas foram divididas ao meio para atender todo o público que eles recebem das comunidades rurais ali no entorno. O calor é insuportável, né? Então, é importante que nós aqui, como o Legislativo Municipal, nos penalizamos diante daquela situação, e aí nós decidimos então enviar um ofício para o secretário Marco Marrafon para que ele tome providências imediatas. Nós já sabemos que a Secretaria de Educação do Estado foi notificada pelas condições daquela escola, mas é importante que se haja. Não basta apenas ficar na fala, é preciso que se tome providências imediatas para resolver o problema daquelas crianças que estudam em condições desumanas, né? Porque ninguém merece. Quem é que aprende num calor insuportável que aquelas salas de aula oferecem àquelas crianças, né? Queria também agradecer o convite e a organização da Associação dos Produtores Rurais da Itapaiúna, que realizaram um evento belíssimo. Quem esteve lá pôde, né, perceber como aquela associação está organizada, e nós sabemos que organização é caminho para o sucesso. Então, parabenizo aos membros daquela comunidade e aos membros da associação APRI, né, que defende os interesses daqueles produtores da Itapaiúna. Não posso deixar de citar também o trabalho feito pelo Kidney, né, funcionário do INDEA. Ele fez uma apresentação brilhante do potencial de Juara lá para as autoridades que estavam ali presentes. Posso dizer que, como moradora de Juara há mais de 30 anos, recebi informações ali que nem eu sabia, né? Então, o trabalho desse funcionário do INDEA, do Kidney, foi uma coisa muito bem feita para mostrar para a sociedade juarense o potencial que nós temos, né? Agradecer, assim como o vereador Marquito o fez, ao conserto da ponte ali da Creforma, que era um anseio daquela comunidade, e a obra já foi realizada com sucesso. E, claro, não podia deixar de citar que o Ministério da Saúde incluiu os professores na campanha de vacinação do H1N1. O ano passado, nós, que somos da rede estadual e municipal de educação, recorremos a todas as autoridades para que a gente pudesse ser contemplado com a vacina, já que a gente lida com 30, 40 crianças de uma em uma hora, como é no meu caso. Esse ano, o Ministério da Saúde colocou os professores como grupo de risco, mas é importante que a gente lembre que não são só os professores que deveriam ser contemplados. Todos os profissionais da escola deveriam ter acesso a essa vacina. Muito obrigado, e era só isso.
Próximo vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, boa noite. Venho aqui solicitar da Secretaria Executiva dessa casa uma indicação para fazer um reparos nas ruas do Jardim Eldorado. Quem transita por lá sabe, Marquito, na frente da serraria do Vinícius, acabou o asfalto, não tem mais asfalto, vai ter que retirar todo aquele material lá e fazer um asfalto novo, porque não tem condições mais nem de transitar lá. Está pior do que estrada com buraco, com rua de chão com buraco. Então tem que melhorar aquilo lá urgente. Outra indicação é a ponte sobre os córregos de proximidade do Jaú, Chico. Vocês passaram por lá, vocês vieram por lá, vocês viram como estão aquelas pontes lá. Passei esse fim de semana por lá, não tem jeito mais de trafegar com um caminhão pesado lá, está um perigo, correndo risco lá para as pessoas que transitam por lá. A gente solicita a recuperação imediata naquela localidade. Também, em pedido do nosso amigo Eduardo, pediu hoje para dar uma olhadinha na rua Ulisses Vieira, é aquela rua ao lado da Igreja Católica, do Jardim São João, também é uma rua que está intransitável, o pessoal não está conseguindo ter acesso mais às suas residências. Quero agradecer ao secretário Carlos Nunes por ter arrumado a rua Júpiter. Eu solicitei há uns 2 meses atrás e há poucos dias ele foi lá e realizou o paliativo. Sabemos a dificuldade devido à chuva, mas foi feito um trabalho inicial lá, ficou muito bom. Agradecer aos senhores vereadores que assinaram junto comigo. Novamente, cobrando médico legista para o município de Juara. Estivemos lá entregando para o vice-governador, né, Chico? E vamos brigar, essa luta nossa vai ser intensa. Provavelmente, final de mês, estaremos em Cuiabá. E eu, o vereador Léo Boy, estamos combinando, os outros vereadores, quem for, vamos combinar ainda, de fazer uma visita lá novamente para o governo do estado, para tentar trazer esse médico legista urgente para Juara. Muito obrigado e boa noite.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 016/2017.
Projeto de lei municipal número 016/2017 dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 016/2017.
Projeto de lei municipal número 017/2017 dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores dos poderes executivo e legislativo municipal e dá outras providências.
Passa a mão, primeira secretária para a leitura, mensagem de veto número 004/2017.
Mensagem de veto número 004/2017. Veta parcialmente o autógrafo número 013/2017, referente ao projeto de lei complementar número 001/2017, que altera a redação do artigo 383 da lei complementar número 023, de 28 de novembro de 2006.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Moção de pesar número 005/2017.
Moção de pesar número 005/2017, pelo passamento do ex-vereador senhor Valdir José dos Santos.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Vereador Léo Boy, peço a palavra. Não havendo mais vereador escrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência das assinaturas.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora. Passa a mão, primeira secretária. Para leitura, projeto de lei municipal número 016/2017.
Projeto de lei municipal número 016/2017. Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 016/2017. Vereador Laboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, quando se trata em regime de urgência, ainda quando faz abertura de crédito, já tem causado algumas polêmicas, mas isso aqui é compensação, que é do regime próprio de previdência do município de Juara. Aquela compensação contém alguns servidores, o crédito está aqui, sabe disso, que é o secretário de administração. Alguns servidores que eram do município, ele saiu, foi exonerado do município, ou pediu exoneração, está se aposentando pelo regime geral de previdência. Existe essa compensação entre o regime próprio e entre o regime geral. Então, nós estamos aí aprovando, vai estar esse projeto solicitando a aprovação na data de hoje, de R$500 mil para essa compensação ao regime geral de previdência social. Obrigado, senhor.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leoboy.
Favorável.
Vereador Chico Indé.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 0016/2017 por unanimidade. Passa o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 017/2017.
Projeto de Lei Municipal número 017/2017 dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores dos poderes executivo, legislativo, municipal e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 017. Vereador Chico Indé.
Senhor presidente, todos os colegas vereadores já declararam, né, que vão estar votando favorável ao regime de urgência do projeto de suma importância para os servidores públicos. O regime de urgência, só para orientar a comunidade, é que vai ser votado num trâmite mais rápido, né, do Poder Legislativo, mas vai passar pelas comissões, vai ser votado em apenas uma discussão, né, mas que passará mais rápido, sendo necessário, né, no mês de abril, visto que os servidores têm a data base já no mês de abril do quadro geral, mas também os da educação já tinha desde janeiro. Então está entrando o projeto hoje. Parabenizar até a prefeita, de imediato a gente não discutiu o projeto ainda, estava discutindo o regime de urgência, mas está valorizando os servidores, né, fazendo a sua recomposição. Isso, tivemos muitas lutas, né, como servidor do Estado, onde não temos até o momento nenhum posicionamento do nosso governador referente a essa valorização, mas estamos juntos cobrando. Acredito que vai ser sensibilizado também, igual o município de Juara fez, na administração anterior também foi feito, João. Todos os anos passou as recomposições, então esse ano mais uma vez não está sendo diferente, então tenho que parabenizar os gestores, mesmo com as dificuldades que passa o país, né, mas que tem que valorizar o servidor público, é o maior patrimônio do município, do Estado e do Governo Federal.
Continua a discussão, vereador Leoboy.
Senhor presidente, hoje o projeto deu entrada, Chico, agora quase passadas as 18 horas, inclusive. Um projeto, claro, de altíssima relevância, principalmente aos servidores públicos do município de Juara. Sem dúvida nenhuma, estarei votando o regime de urgência desse projeto. Mas eu gostaria de deixar alerta aos servidores públicos que porventura, não tiveram, né, o conhecimento desse projeto. Eu acredito que o presidente deva anunciar e deva convocar os vereadores, né, presidente, porque essa já é a última sessão ordinária do mês e o Recursos Humanos, a administração tem que se fechar a folha de pagamento, que é do mês de abril. E acredito que nós devemos sair e fazer alguma sessão extraordinária, mas compete à excelência do presidente estar marcando. Mas eu gostaria de deixar esse alerta aos servidores que não têm esse conhecimento desse projeto, que procure os vereadores, a Secretaria Executiva. Até falo, Chico, em meu nome, em nome do vereador Chico, do vereador Fravinho, inclusive que somos da Comissão de Finanças e Orçamento do município, aqui do Poder Legislativo, que nós já conversamos hoje e nós vamos sentar com a Comissão de Justiça, com a Finanças e as demais comissões para debater e discutir esse projeto de uma maneira mais rápida, para se aprovarmos ela devido à urgência desse projeto em se tratando de RGA dos servidores. A percentagem é 4,57% para os servidores gerais e profissionais de educação. E para os profissionais de educação, sendo professor do magistério, eu acho que a vereadora deve pronunciar, deve ser 6 alguma coisa que são retroativo aos profissionais da educação de janeiro, mas os demais servidores é a partir de agora, de abril. Então, eu gostaria de alertar e deixar público aos servidores públicos do município de Juara, os que estão presentes e os que não estão presentes, que quem queira ser presente, o projeto está à disposição, ainda está uma cópia com cada um dos colegas pares, para que venham verificar e se tiver algumas dúvidas do projeto, que nós estamos à disposição. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Só para o vereador Leoboy, foi muito feliz quando ele disse que os servidores têm total acesso ao projeto, cada vereador tem uma cópia, e é importante que se diga que o percentual geral é 4,57 e para os professores da rede municipal, 6,43 retroativo a janeiro. Esse retroativo será pago no mês de abril, maio e junho, se não me salvo engano, né? Então, é importante que as pessoas que têm o interesse em ver o projeto na íntegra, nos procurem, porque esse projeto deverá ser votado até na quinta-feira, porque nós temos o compromisso de aprovar o projeto para esses percentuais estarem inseridos na folha de abril, que fecha dia 20, não é, secretário? Então, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida dos servidores aqui nesta casa. Muito obrigada.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, população presente, nós estamos aqui discutindo, na verdade, o regime de urgência do projeto. Como o vereador Léo Boy disse, provavelmente teremos que realizar uma sessão extraordinária para aprovar esse projeto. E já quero comunicar aqui o Cleiton Senhorim, secretário de administração, solicitar dele o impacto financeiro do projeto. Apesar de que ele entrou meio tarde na casa, eu dei uma folheada aqui e não verifiquei que não existe um impacto financeiro. E um projeto dessa magnitude, nós da Comissão de Finanças, Orçamento, Léo Boy e Chico, nós não podemos aprovar um projeto desse sem analisar o impacto financeiro. Temos que pensar no caso das pessoas contratadas também, assegurar alguma coisa para eles. Hoje os agentes de saúde me procuraram. Parece que já faz mais de 3 anos que não tem recomposição salarial deles. E temos que pensar nessa hipótese também. E através desse impacto financeiro poderemos ver o que pode ser feito por eles. Muito obrigado.
Continua a discussão. Termina a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leboy.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Oliane.
Favorável.
Vereador Flavinha.
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal número 0017/2017. Passa a mão para o meu secretário para a leitura. Projeto de decreto legislativo número 002/2017.
Projeto de decreto legislativo número 002/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor Lourival de Souza Rocha e dá outras providências.
Está em única discussão, projeto de decreto legislativo número 002/2017. Vereador Leboy.
Senhor presidente, um projeto de decreto, inclusive, de autoria da vereadora Uliane. Projeto até que eu disse que eu gostaria de fazer esse projeto, Chico. Que nós temos que valorizar os pares que por aqui passaram, as pessoas que têm história e que deixaram sua história no município de Juara. A Tito, estamos aqui com a família, aqui onde... do finado e ex-vereador Valdir, quando nós estaremos daqui a pouco aprovando a moção de pesar, num momento tão triste, e aí voltando ao projeto de decreto legislativo, onde nós temos que valorizar e temos que oportunizar essas pessoas em vida, presidente. E por isso que eu sou favorável e serei favorável, sem dúvida nenhuma, estou aqui assinando junto com a Uliane esse título de cidadão juarense ao ex-vereador Lourão do Macarena. Lourão tem sua história, já foi vereador por 2 mandatos, foi prefeito tampão no município de Juara, onde exerceu um excelente trabalho, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo Municipal, e também prestou, quanto vereador, fora de ser vereador. Hoje tem sua filha que aqui o representa, o Liane representa muito bem, e que ele também vem prestando, mesmo fora desse parlamento, um trabalho social muito importante para as pessoas menos favorecidas orçamentárias no município de Juara, que é questão a campanha do Instituto Laios da Visão no estado de Mato Grosso. Então, sem dúvida nenhuma, é um título que o Chico sabe disso, nós já fomos vereador 2 vezes, né, Chico, com o Lourão, e acompanhamos em sua história tudo o que ele deixou de benefício para o município de Juara. Então, por isso, mais uma vez, parabenizo a vereadora Uliane em nome do seu pai, e sem dúvida nenhuma estarei votando favorável a este título tão merecido do ex-vereador e ex-prefeito Lourão do Macarena aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chico Indé.
Senhor presidente, quero parabenizá-la, vereadora, pela iniciativa. Estive aqui também, juntamente com o vereador Lourão, um mandato, inclusive no mandato que ele foi prefeito. Um grande companheiro, um grande vereador, discutia muitos projetos nessa Casa de Leis. Vereador esse também, que não podemos negar da questão do trabalho social junto ao Laios, onde realmente foi uma grande luta, mesmo agora fora do mandato, ele também continua fazendo essa luta para as pessoas carentes conseguirem fazer as cirurgias, né, de catarata pterígio. Então temos que parabenizá-la, temos sim que reconhecer o trabalho prestado por o vereador Lourão, 2 vezes vereadores nesta casa, uma delas juntamente com você, né, João? Outra vez, juntamente comigo, com o Léo. Então, parabenizo você, Juliana, e parabenizo o Lourão por estar sendo agraciado com o título de cidadão. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Juliana.
Para mim é uma honra muito grande ter essa oportunidade de conceder esse título ao meu pai, que, como todos sabem, foi vereador, foi prefeito e fez um belíssimo trabalho na sua gestão. E só para reforçar o que o Léo disse, esse trabalho da campanha da visão, mesmo antes de ser vereador, ele já iniciou nesse trabalho, há 12 anos ele vem mexendo com isso, e ainda hoje me auxilia dando continuidade. Então, assim, para mim, sem dúvida alguma, eu me sinto muito honrado em poder conceder a ele esse título.
Continua a discussão. Lembrando que eu fui vereador no mandato 2005-2008 com o vereador Lourão. Sei da luta dele e com certeza é um grande pessoa, um grande trabalho. Continua a discussão. Termina a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Laboy. Vereador Chico Indéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Está aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 002/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar número 005/2017.
Moção de pesar número 005/2017. Pelo passamento do ex-vereador, senhor Valdir José dos Santos. Quer que leia?
Pode. Gostaria que lesse na íntegra.
Nos termos do regimento interno, requeremos à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de pesar pelo passamento do ex-vereador senhor Valdir José dos Santos, ocorrido no dia 14 de abril do corrente ano. Nascido aos 18 dias do mês de agosto de 1961, na cidade de Terra Boa, estado do Paraná, filho de Antônio José dos Santos e Tereza Vicentini dos Santos, casado com Maria de Fátima Abreu dos Santos, e dessa união nasceram os filhos Rodrigo Abreu dos Santos, Ronaldo Educaro Abreu dos Santos e Rafaela Abreu dos Santos. Nos meados de maio de 1985, mudou-se com a família para o município de Juara, fixando residência no distrito de Águas Claras, onde fez empreendimento abrindo uma oficina mecânica. Colaborou também de forma ativa com o desenvolvimento do município, sendo vereador na legislatura de 1989 a 1992, tendo realizado um bom trabalho como parlamentar do município. Deixa para seus familiares e amigos o exemplo de vida, por ter sido uma pessoa ilibada e trabalhadora, que não media esforços para honrar seus compromissos e ajudar seus semelhantes. Neste momento de tristeza, nos unimos aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados, com a perda deste ente querido, especialmente a esposa e os filhos. Através desta moção, a Câmara Municipal expressa todo o seu sentimento pelo passamento do ex-vereador senhor Valdir José dos Santos. Câmara Municipal de Juara, em 17 de abril de 2017, assinada por todos os vereadores dessa casa.
Gostaria de falar com a família que nós vamos passar para aprovação essa moção de pesar. Na próxima sessão, no dia 2 do mês 5, eu gostaria que toda a família viesse para a gente entregar esse título, essa moção de pesar, e que a gente fazer uma homenagem para ele também, tá? Dizer que o Valdir foi uma pessoa aí que a gente conhece há muitos anos, fez alguns serviços já, levei alguns serviços para ele fazer, então conheço ele, conheço a família, o Ronaldo, a Nora, a Michelle, a família inteira que estão presentes aqui, e deixar os nossos sentimentos à família. Está em discussão, vereador Leboia.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, a família, sei que é um momento difícil, momento de uma perda de uma pessoa querida, uns familiares, um pai, um tio, um irmão. E para nós que somos vereadores e nós que somos moradores de Juara, Valdir é uma pessoa especial que também deixou a sua contribuição para com o município de Juara. Claro que deixou vocês, familiares, deixou os filhos, os irmãos, como já disse aqui, pessoas queridas do município de Juara, que direta e indiretamente também têm ajudado o nosso município. Valdir, quando vereador, Chico, a gente já está aqui há algum tempo, mas não participei junto com ele na vereança, mas a gente tem olhado e analisado os anais desse Poder Legislativo, a gente tem o conhecimento da atuação que o ex-vereador, vereador Valdir de Águas Claras, teve, que colaborou com o município de Juara, colaborou muito com o distrito de Águas Claras. Então hoje é com pesar que nós aprovamos esta moção e ao mesmo tempo dando esse reconhecimento em nome de toda a população do município de Juara, os nossos sentimentos a vocês, a família, e dizer também, né, João, e aos colegas pares, que nós também, esse Poder Legislativo, enquanto nós estamos aqui, os próximos vereadores que aqui virão, sempre estaremos à disposição de vocês, familiares. E com essa moção e com essa homenagem que nós iremos fazer na próxima sessão, entregando essa moção aos familiares, é um reconhecimento que nós não podemos dizer a ele, que está lá hoje com Deus, está olhando por todos vocês e por todos nós. Mas o Poder Legislativo, a população do município de Juara, é uma forma de dizermos a vocês da família muito obrigado por ter deixado o Valdir participar e colaborar com o progresso e o desenvolvimento do município de Juara. Muito obrigado em nome de toda a população do município de Juara e mais uma vez nossos sentimentos à família. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
O vereador Valdir, ele atuou nessa casa juntamente com meu pai, quando meu pai foi vereador aqui nessa casa. E eu me lembro bem que era um grupo de vereadores focado em fazer uma transformação em Juara. Tinha um compromisso com a cidade. Eu acredito que todos os vereadores que sentam nessa cadeira sentem o peso de representar a população, né? E aquela legislatura era de homens que chegaram aqui como desbravadores. Então, eles tinham um compromisso enorme diante da população de Juara. Quero aqui manifestar meus sentimentos à família, a Denilde, a quem eu conheço desde sempre, Michele, Ronaldo, Rafaela, meus sentimentos, e essa casa estará sempre aberta a vocês. Sei da importância de uma homenagem destas, porque tem muita gente que acredita que a gente deve ser homenageado quando vivo. Creio que sim, mas é importante que a gente lembre da história das pessoas quando elas se vão também. Só demonstra o quanto importante elas foram para essa cidade e para a construção da nossa história aqui. Cada um sabe da importância que esses homens tiveram para a nossa cidade. Meus sentimentos a toda a família.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Daboy?
Favorável.
Vereador Chico Iré?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, moção de pesar número 005/2017, por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro, vereador escrito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população aqui presente. Senhor presidente, eu quero aqui, Chico, agradecer um trabalho junto com a população de João de Barra, com alguns comércios de Juara. Agradecer a Secretaria ali de Assistência Social, a Andrea, que colocou a mão na massa ajudando nós. Ontem lá arrecadou muitos ovos de Páscoa, distribuímos para as crianças lá do bairro João de Barro. Eu falo assim, se não tiver parceria, você não faz nada. Hoje recebi uma crítica de uma moça lá do Jardim Paranaguá. Você fez só para o João de Barro, não faz aqui para nós. Fala aqui, nós temos uma união do povo, que sempre a gente se ajunta, um vai para um canto, outro vai para o outro, por isso que todo ano as coisas acontecem naquele bairro. Se não tiver união, nada sai. Quero agradecer a assistência social, agradecer a prefeita, que não mediu esforço para estar ajudando a população lá de João de Barro. Se Deus quiser, anos e anos, a gente vai estar fazendo para os demais bairros também. Meu muito obrigado a todos vocês. Boa noite.
Próximo vereador Salvador.
Senhor presidente, esses dias a gente fez uma cobrança com relação à iluminação do lago. A prefeitura, acho que colocou essa semana passada, né? Deu uma revitalizada lá, agradecer a eles que atenderam o pedido, acho que todos os vereadores aqui fizeram. E ficou muito bom lá, e as pessoas que vão caminhar, ainda falta alguma coisinha lá, mas parece que tem um projeto em andamento aí, que eu vi na internet, alguma coisa assim, o secretário falando, eu acho que alguma coisa de melhoria também vai acontecer lá. Falando sobre ainda a questão do aumento, o vereador Flavinho pediu a questão do impacto, né, com a Comissão de Finanças, o vereador Léo, o vereador Chico também. A gente tem um tempinho ainda para estudar esse projeto aí e acompanhar, já que não aguardo, eu acho que é grande, né, dos funcionários públicos, mas é bom que todos procurem a gente para que a gente passe a informação detalhada. Avisar o pessoal também da questão do projeto dos fiscais, que ele está ainda nessa casa, está em tramitação aqui. Nós estamos aguardando alguns pareceres ainda para ver o que vai se tomar o fim dele, né, presidente? Para que a gente possa dar uma informação aos fiscais do município. Com relação ao recolhimento do entulho, né, que a gente ainda, o vereador Chico falou, a gente cobra constantemente. E a gente precisa mesmo ter uma solução. A cidade ainda não tem esse... O ritmo ainda não está andando do jeito que a gente pretende, né, vereador Chico? A gente cobra aqui. E se a gente cobra aqui, porque a gente é cobrado da população, né? Às vezes a gente é taxado de oposição chata, mas na verdade a gente... Se a oposição é chata, a população está reclamando. Né? Então não é só a minha voz aqui desses vereadores que fala isso, mas a gente fala em nome de toda a sociedade aqui juarense. A questão do buraco, dos buracos, tem buraco na cidade que está fazendo aniversário já e não consegue se arrumar. Então a gente tem que cobrar realmente. A questão dos redutores, vereadora Marta, a gente cobra também, já fiz várias solicitações junto aqui com vocês, e por mais que a gente cobre, a gente está falando às vezes para o vento, né? A gente não conseguiu ainda ter resposta. Pelo menos de um redutor de velocidade. Questão de segurança pública, né? A gente está pedindo aqui porque tem esse problema, vereador Chico, na cidade inteira. E quando a gente pede aqui é porque a população está clamando essa solicitação. É questão de perigo, é questão de se resolver. A questão da escola do Jaú, que a vereadora Marta falou, eu estive visitando lá também, vereadora, eu fiz até essa solicitação aqui também. Realmente é desumano o que a gente vê. Infelizmente, né? Eu não sei se vocês viram lá os ar-condicionado tudo guardado lá, mofando lá. E o governo do estado, a gente já solicitou algumas reclamações. A placa está lá de instalação do transformador que foi colocado. Está lá no pé da escola, vereador Chico. Vereador Hélio e Marquito. E ainda não está instalado. Então, são coisas que a gente... Eu conversei até com o secretário, Marcos Marrafon. Ele falou, Salvador, infelizmente, o trâmite burocrático não deixa a gente trabalhar. Mas quem padece é o povo que está na ponta aqui e sempre padece. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que continuar solicitando, reclamando, pedindo, implorando e solicitando. Questão do médico legista, o vereador Flavinho, parabenizar ele por ter feito o documento, entregue na mão do vice-governador, né? Vamos ver se vai sensibilizar ele agora, né? Eu acho que é uma questão de... Não é nem de urgência, é de emergência nós temos aqui. Eu acho que é vergonha para uma cidade igual a nossa aqui, para uma região igual a nossa, não ter um médico legista ainda. Eu acho que é uma, né, deprimente para as pessoas que perdem um ente querido. O que acontece ainda, a gente não sabe o que acontece, por que não tem esse médico legista aqui? Não dá para se entender. Já se foram, está indo 3 anos de governo, do novo governo, é a mesma conversa de sempre, que não se anda. E meus sentimentos à família, Ronaldo, aqui, de todos aqui, o Valdir conheci ele também, um amigo também, muitos anos, batalhador, meu pai também teve amizade com ele na época, meu pai faleceu aqui cedo, mas teve uma amizade pequena, mas teve, a gente sempre conversei com ele, bati um papo às vezes sobre Juara, a cidade, seu pai gostava de conversar muito, e meus sentimentos à minha família também, essa câmara, Ronaldo. Agradecer a presença do Douradina, que está aqui, está fazendo um trabalho belíssimo lá na comunidade do Califórnia, com os demais também, fazendo a união, né, João, aqui com todos os moradores, a gente também abraçando junto, e parabenizar o secretário Vilmar, tá finalizando o campeonato aí, Vilmar, né, bravamente, sei das dificuldades, sei do que você está passando, Moisés, que está correndo atrás para fazer a primeira corrida também, valorizando o esporte da cidade, as coisas vão acontecendo conforme as pessoas vão ajudando. A sociedade de Juara sempre está estendendo a mão para que as coisas aconteçam. E, novamente, reativar o compromisso dessa Câmara aqui com as questões do Executivo. Né? A gente tem visto alguns projetos chegando aqui da mesma forma como nós falamos em fevereiro. Até comentei com o vereador Chico. Eu acho que nós temos capacidade aqui técnica, vereador Léo, sabe o que eu estou falando, de estender a nossa mão e poder ajudar o Executivo um pouquinho mais. Vou falar de novo, acho que eu já falei isso aqui, né? Principalmente com relação a projetos. Então, vou continuar cobrando e vou continuar estendendo minha mão aqui para o executivo, porque eu acho que eu posso colaborar um pouco, todos os vereadores aqui podem colaborar um pouco mais com o executivo. Eu acho que a cidade pode ganhar conosco junto ajudando. Eu acho que a gente tem alguma coisa para somar, vereador. Eu acho que a gente tem alguma coisa para somar. E não quando faço essa palavra aqui nessa tribuna, não faço através de crítica. Quero deixar bem claro aqui. Eu faço porque a gente pode colaborar e eu vejo que há momentos que a gente fica devaneio na situação. Então, deixo aberto aqui novamente o posicionamento desse vereador aqui, de não de oposição, mas de parceria, para que as coisas andem, caminhem mais. Eu tenho esperança nessa cidade e confio que as coisas podem melhorar. Peço que o executivo colabore e ajude a mais a estender a mão junto com esse legislativo aqui. É um apelo que eu faço como vereador. E agradeço a presença de todos vocês, convoco vocês a participar das sessões, porque é aqui que a gente pode debater, conversar e discutir. Eu acho que conversando, discutindo, colocando os projetos na mesa e falando claramente que a sociedade inteira ganha. Eu não estou trabalhando aqui só por mim, não estou trabalhando aqui só por nós, 9 vereadores. Trabalho por todos e eu quero que essa cidade cresça, desenvolva e tenha um belo futuro para nós. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e agradecer a presença de todos vocês.
Dizer bem claro, vereador. Ao Douradina, e se todos fizessem um trabalho de comunidade igual ao Douradina, Bidão, trabalhando, o Luiz, do nosso bairro, no qual eu estou morando lá, meio intruso lá, mas estou abraçando o bairro junto, e pode ter certeza, Douradina, que nós estamos juntos nessa batalha aí, mesmo minha ausência bem pouco, minha presença bem pouco, minha ausência muito mais, mas estamos à disposição. Agradecer a presença de todos vocês aqui presentes. Próximo vereador, a vereadora Uliane, dispensou a palavra. Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, eu gostaria, a princípio, justificar a nossa não ida a Brasília, Chico, Liane e Fravinho, e o vereador Simarquito, talvez ia, o Hélio Castão, que foi cancelado as nossas reuniões lá, devido, inclusive, à Operação Lava Jato, né, Chico? E que era para agora o dia 24 ao dia 28, mas vamos deixar, foi remarcada para junho, né, presidente? Onde Vossa Excelência também parece que poderá comparecer. A princípio, essa reunião seria, claro, a marcha dos vereadores, mas também uma reunião com secretários e deputados federais, referente a dois principais projetos que estão no município de Juara, emperrado faz anos. Seria a conclusão da pavimentação asfáltica no Jardim Santa Cruz, aquelas ruas que faltam, o do Jardim Santa Clara, principalmente aquelas duas ruas ali acima do asilo, que já estão contempladas e falta apenas os fiscais vir fazer medições e liberar recursos para poder concluir essa pavimentação. Uma coisa simples e que ao mesmo tempo está complicada. Segundo, o Ministério, por falta de pessoal e também de recursos para pagar diárias dos fiscais, que só podem eles comparecer. E também aquela outra emenda, que é do ex-deputado federal Aliene, onde falta concluir o Jardim Paranaguá, Parque Alvorado e outras ruas do município de Juara. E aí até bom, Chico, essa transferência desse período, porque nós já solicitamos ao Executivo Municipal um projeto de lei para pavimentação asfáltica na Avenida Vereador Valdo Lauro, onde sai e pega a antiga Avenida Planeta, e também na Rua Argentina. São duas ruas caras, fica para pavimentar, e que se lá em junho tiver pronto o projeto, a gente pode também reivindicar junto aos senadores e deputados federais. Até porque o ano que vem é o período eleitoral, então acredito que a gente conseguimos aí algumas emendas desses deputados. Então essa é a nossa justificativa da não ida para Brasília. Gostaria também de comentar a discussão do projeto, só para algumas pessoas terem o conhecimento, o projeto de lei municipal 16... que é referente àquela compensação regime de previdência, é no valor de R$500 mil, só que esses R$500 mil, não acredito, essa compensação é durante o exercício todo de 2017, não é de uma só vez. Tá? Então, só para deixar claro esse registro. Chico, você disse aqui referente às ruas, os vereadores estão fazendo indicações de ruas e de estradas e a situação difícil que está o município de Juara. E eu tenho recebido, e tenho certeza que vocês também têm recebido, a população toda que está cobrando e está carente e precisando de poder andar com segurança nas nossas ruas. E os buracos nas ruas pavimentadas e não pavimentadas estão absurdos. Está passando dos limites. E é por isso que eu não faço mais indicação, porque não adianta, porque se nós for fazer indicação de rua por rua que tiver aqui, vai ter que pegar todas as ruas. Infelizmente está a cidade inteira nessa situação. Então eu gostaria, Chico, que você na qualidade de líder do prefeito, e a chuva já está cessando, Salvador. Nós já estamos observando aí, Leandro, já são as últimas chuvas que estão vindo aí, já tem condições de se acelerar o processo, as licitações, não sei como é que está o andamento, porque agora nós já podemos entrar, Leandro, com lama asfáltica, já podemos reivindicar essas novas pavimentações asfálticas que vêm, Porque nós estamos em abril, estamos aí, quer dizer, acabou o abril, praticamente, estamos entrando em maio, então já acabou a chuva. Então nós não temos mais que ficar com desculpa, nós teríamos então que fazer uma reunião, Chico, todos os vereadores do Poder Legislativo e ver com a prefeita municipal, com sua equipe, que pé que está a situação, porque depois acaba a chuva, aí se prolonga mais aí 30, 60, 90 dias, devido porque temos que fazer licitação para aquisição dos materiais. Então, por isso que eu gostaria que já se acelerasse esse processo mediante esta reunião com o Executivo Municipal. Gostaria também de aproveitar a oportunidade do líder da prefeita, onde eu encaminho um ofício solicitando rebaixamento, já deixei no orçamento que foi votado ano passado, que é para esse ano, Chico, da baixa tensão da iluminação pública, podemos colocar iluminação pública na Avenida Ayrton Senna, do Jardim do Mercado Bela Vista, até no final do Parque Alvorada. Aquela rua muito escura e não está trazendo segurança para o professor Castão, está lá, mora naquele bairro. É uma reivindicação antiga dessa população, que é só fazer essa baixa tensão. Nós temos recursos da CIP para isso. Temos recursos, inclusive, sobrando. Acredito que tenha mais de R$1 milhão na conta da CIP parado. Eu tenho certeza que tem, porque o senhor deixou quase esse valor, ele já se arrecadou 4 meses. Então, eu acredito que tenha mais de R$1 milhão parado. Então, seria só fazer esse projeto de rebaixamento e passar para a própria rede fazer, ou para a própria, ou particular que faça com rapidez. Para vir referente ao médico legista, assinei com você mais uma vez aquele ofício, e o Chico está aqui. E nós temos ofício na minha mesa de todos os deputados da legislatura do ano passado, da nossa, que todos os vereadores também assinou, todos dizendo, todos eles fizeram indicação para o governador Pedro Taques, que eu não sei qual o motivo que o governador tem contra a população do município de Juara e do Vale do Arinos, que foi o governador Pedro Taques assumir, ele exonerou, ele cancelou o contrato com o nosso médico legista, era o doutor Zé Carlos, que daqui. Nós já indicamos que tem o doutor Zé Carlos e tem o doutor Antônio, que pode ser o médico legista do município de Juara. Nós já falamos, João, com o chefe de gabinete, com o Paulo Taques, já falamos com um monte, com os deputados todos, já falamos com todo mundo e não se resolve. Todo mundo fala que vai resolver e nunca resolve essa situação do médico legista do município de Juara. Eu não sei o que acontece com o governador Pedro Taques. É só fazer uma contratação de um profissional. É uma coisa que, Cleiton, é a coisa mais simples do mundo. É só fazer uma contratação. É só contratar um médico, nós temos um médico aqui. E porque se não tem para chamar no concurso, faça a contratação. É excepcional, interesse público. Eu quero ver qual é o Ministério Público, qual é o cidadão que vai reclamar com a contratação de um médico legista no município. Nós tínhamos um, se nós nunca tivéssemos, tudo bem. Mas nós tínhamos, e eu fico irritado quando se fala mais uma vez dessa história do médico legista no município de Juara. Uma pouca vergonha, uma falta de vergonha na cara do governador do estado de Mato Grosso. E nós temos dois deputados aqui que eu vejo. Esses dois deputados é da mesma forma que fossem dois vereadores. Que teria, sim, que apertar um pouco mais esse governador para efetuar essa contratação tão simples, ao meu ver, que é de um médico legista para o município de Juara. E só finalizando, senhor presidente, gostaria de comunicar à população do município de Juara, inclusive gostaria que a nossa assessoria de imprensa fizesse esse comunicado à população do município de Juara. Nós fizemos a reunião, o vereador Chico, o Liane, o Fravim, os vereadores com a prefeita, onde tem aquele projeto de lei de nossa autoria, que é referente ao desdobro dos terrenos no município de Juara. O prefeito foi feito pela sua assessoria um decreto que dificultava um pouco esse desdobro. Nós conseguimos falar com a prefeita sensibilizou, Chico, e ela está aí revogando esse decreto, Leandro, a partir de amanhã. Então, gostaria que, por gentileza, que a imprensa do município de Juara comunicasse à população do município de Juara que a partir de amanhã está liberado o desdobro do terreno. E a prefeita já pediu para avisar, que eles vão estar fazendo mais uma reunião com ela, né, Frávio? Frávio vai estar falando aqui um pouco, ele e o Marquito teve lá hoje, inclusive, que ela só vai autorizar esse desdobro até o final do ano. Claro que nós temos ainda o estudo do plano diretor do município de Juara, que isso aí quem vai decidir. Eu já deixo bem claro que eu sou favorável ao desdobro, desde 2008, essa lei é de nossa autoria. Mas quem vai decidir vai ser em audiências públicas, para a discussão do plano diretor, e a população que vai definir. Mas, a princípio, como o plano diretor não autoriza o desdobro, essa nossa lei autoriza, o prefeito está acatando hoje, que é só até o final do ano. Então, a população do município de Juara, as pessoas que queiram fazer esse desmembramento do seu terreno, aquelas pessoas que compram um terreno que quer dividir em dois, fazer duas casas, que tem até final do ano para fazer esse desdobro. Isso aí, até final do ano, sem dúvida nenhuma, não terá problema com o Executivo Municipal. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao prefeito por ter nos atendido e está revogando esse decreto, né, Fravinho, que foi já motivo de muitas brigas, né, Chico, para que nós conseguimos aí fazer esse desdobro do município de Juara. Então, mais uma vez, gostaria de pedir para que nossa assessoria fizesse uma matéria levando ao conhecimento da população do município de Juara. Que tinha só isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo, vereadora, vereadora Marta.
Gostaria de dizer ao vereador Salvador que eu conversei com o secretário de turismo, Luciano, e ele até me falou que eles tinham trocado as lâmpadas queimadas lá no, na pista de caminhada do Dr. Geraldo, e eu havia enviado via ofício para que se regulamente aquele estacionamento, porque muitos pais vão fazer caminhada e deixam os filhos de bicicleta no estacionamento, e ele estava sendo, está sendo utilizado pelas autoescolas, né? Então, ele falou que ainda esse mês ele vai regulamentar esse estacionamento para que os pais possam, de fato, usar aquele espaço como uma área de lazer, porque os pais usam a pista para caminhada e deixam os filhos brincando lá naquele estacionamento, mas isso é impossível se a área está sendo utilizada pelas autoescolas. Outra questão que eu gostaria de falar é sobre transparência nessa casa. Nós só vamos conseguir ter transparência no trâmite dos projetos se a gente tiver tempo para analisar. Nós todos aqui sabemos da importância do projeto do RGA que entrou hoje nessa casa. Aliás, era uma fala constante dos meus colegas de quando que esse projeto ia entrar em tramitação aqui nessa Casa de Leis. Poderíamos até ter aprovado hoje com dispensa de parecer, mas o nosso compromisso é muito grande em aprovar um projeto sem analisá-lo, né? Para que a gente não cometa erros, é que a gente precisa de tempo. Vamos, para respeitar, né, que esse projeto, que esse reajuste seja colocado na folha de abril, vamos, o presidente vai marcar uma extraordinária. Mas isso tudo poderia ter sido evitado se esse projeto entrasse no devido tempo aqui nessa casa. Então, o que a gente pede ao executivo é que nos envie os projetos com antecedência. Ninguém aqui, como o Salvador falou, está disposto a atrapalhar. Eu acho que cada um de nós aqui quer contribuir, quer ajudar, quer fazer essa cidade ficar melhor. Mas a gente precisa de tempo. O legislador, ele precisa de tempo hábil para as análises, para que o projeto tramite direitinho nas comissões, para que a gente possa avaliar, analisar e fazer nossos pareceres com nenhuma dúvida. Então, a transparência só vai acontecer quando a gente tiver esse tempo hábil aí para análise dos projetos. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui.
Posso, vereador, vereador Flavinha?
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Quero aqui deixar registrado nessa casa que hoje eu iria cobrar o senhor Cleito a respeito do 13º dos servidores do mês de fevereiro, mas eu vi uma matéria dele já que a partir da 00h dessa noite estará sendo depositado esse 13º. Muitas cobranças dos servidores diante dos vereadores. Também quero enfatizar a fala do nosso companheiro Léo Boy. Hoje estive com a prefeita e o vereador Marquito, tratando de alguns assuntos. Um dos assuntos foi da lei do desdobro, a qual nós conseguimos modificar o plano diretor do município, que era um abrigo constante. Toda vez fazia-se aquela lei para regulamentação, né, Léo Boy? E a doutora Rúbia causava um transtorno enorme quando as pessoas iam lá fazer o registro dos seus imóveis. E conseguimos fazer essa alteração no plano diretor do município. E quando conseguimos aprovar, a prefeita fez um decreto modificando toda a lei. A lei, na verdade, quase não teve validade. O pessoal começou a fazer os seus projetos, todos muito contentes, levavam lá. A doutora Rúbia também não aceitou o registro. E nós estamos aqui para isso, Chico. Fomos lá, uma queda de braço grande com a prefeita. Só os vereadores que estiveram presentes sabem disso aí. Nós viemos brigando desde janeiro disso aí. Bastante, brigamos bastante. E hoje, ela nos agraciou com isso, pediu para relatar à imprensa. E amanhã fará um pronunciamento oficial a respeito disso, que até o final do ano, quem tem seus terrenos para fazer desdobro, para regulamentar, até o final do ano vai estar liberado. E a partir disso aí, nós vamos fazer uma alteração no plano diretor, vamos convidar a população, porque quem tem que deferir a respeito disso aí é o povo. Quem é o beneficiário disso é o povo, não sou eu, não é a prefeita que vai estipular o tamanho de terreno aqui, quanto tem que ser desdobrado. A população tem esse poder. É, se a gente não ultrapassar o que está previsto na lei federal, que é 125 metros o mínimo, a população tem direito de opinar sim. Tá? Também falei com a prefeita a respeito do IPTU, aquele incentivo que eu comentei com vocês na sessão passada. Estive em Sinop lá e lá tem um incentivo para quem faz calçada e para quem faz muro nos seus terrenos. Eu falei hoje com a prefeita, ela gostou muito da ideia. Pediu para a gente prever na lei orçamentária, para que não haja renúncia de receita por parte dela. E no ano que vem, provavelmente, eu estive estudando já com a Secretaria Executiva dessa casa, existe um projeto lá no Camboriú que isenta 50% do primeiro ano de IPTU da pessoa que faz essa calçada ou faz o muro. Isso é muito benéfico para o município, porque nós sabemos do problema que essas terras ocasionam para limpeza, tanto para limpeza quanto de deterioração do asfalto. Então, é muito bom para o município se ele incentivar dessa forma e vai custar muito menos para o município posteriormente. Falamos com a prefeita também, a respeito do prédio de Savoine. Eu, Marquito, tivemos a ideia aí com todos os vereadores. É claro que ela quer sentar com todos e ouvir a ideia de todos, de fazer uma permuta desse prédio da Câmara Municipal para o prédio do Savoine. É uma coisa a ser estudada, João. Ela me falou a respeito do projeto que ela tem no lugar do PAN. De repente a Câmara vai ser construída lá junto com a Prefeitura do lado. É um projeto grandioso que tem que ser muito bem estudado para que a gente não dê um passo muito grande e depois lá na frente tropeçamos. Né? Então seria muito gracioso para o município deixar de pagar um aluguel enorme hoje que a gente paga e a gente conseguir um prédio bom, um prédio novo, entendeu? De repente nós podemos estar fazendo essa permuta com a prefeita. Ela gostou muito da ideia e até solicito dos senhores vereadores a próxima reunião que tivermos com ela, que todos nós possamos cobrar, se todo mundo tiver interesse, possamos estudar juntos a melhor forma de fazer essa permuta. Também quero falar aqui a respeito dos agentes de saúde. Me visitaram hoje alguns agentes de saúde. Já é uma briga antiga, o Chico sabe disso aí. Léo Boy, vereador aqui de muitos mandatos. Os agentes de saúde não estão recebendo recomposição e também agora vão ter que fazer um teste seletivo. Estive falando com alguns representantes sindicais de outras cidades que nos estão instruindo a respeito de efetivar esses agentes. É claro que eu queria solicitar de todos os senhores que assinassem comigo um ofício para mandar amanhã para o Dr. Carlos para a frente parlamentar da Assembleia Legislativa. Ele, junto com a equipe dele, ele vem aqui fazer uma análise para melhor atender esses agentes de saúde. Haja visto que dia 28 agora vai ter uma audiência pública, Chico, lá na Assembleia Legislativa. O deputado Valdenir Pereira está, você conhece ele, Valdenir Pereira, está realizando essa audiência pública para debater sobre a APL, o projeto de lei 6437/2016 e a lei 11.350, né, que fala sobre os agentes de comunidade de saúde e também sobre os agentes de endemias. E até acredito que nós, quanto vereadores aqui, podemos realizar uma audiência pública semana que vem para ouvir os anseios dos agentes de saúde do município de Juara, da região do Vale do Arinos, da região do Juruena, para que possamos levar, provavelmente estaremos lá esses dias, e possamos levar esse anseio dos agentes, porque é muito sofrido, o pessoal já ganha pouco e ainda corre esse risco de a qualquer momento estar saindo do emprego. Quero também, em nome do Ronaldo, estender meu sentimento pelo passamento do Sr. Valdir, ex-vereador, não conheci ele, mas por ser ex-vereador, devia ser uma pessoa muito batalhadora, lutar pelos ideais do município. É muito difícil, nós vivemos um momento aí de crise política, todo dia só vimos notícia ruim a respeito de política, então às vezes até nos envergonha, né, falar que a gente é político. É claro que a gente não está no mesmo caminho, nós estamos fazendo o melhor pelo nosso município, vamos lutar pelo melhor, mas hoje temos até vergonha às vezes de falar que fazemos parte da classe política, porque o pessoal não tem mais respeito, virou motivo de piada e de vergonha para o povo, né? Muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretários municipais, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, vereador Flavinho, foi feliz da questão dos agentes de saúde, Flavinho. Essa luta é muito antiga, onde estivemos junto aqui o vereador João, o vereador Léo, trazendo inclusive na época o deputado Valtene Pereira. Na questão do PIS, da recomposição, a luta deles é através da frente parlamentar para conseguir um piso nacional, igual conseguiu para o magistério. Então, o próprio município não poderia estar fazendo a recomposição junto com o quadro geral, porque eles são de acordo com o repasse do governo federal. O município podia, sim, se estiver na situação melhor, fazer através de contrapartida, dar uma melhoria para as duas categorias, que É difícil, a luta deles é muito antiga, muitas promessas, muitas mentiras, muitos erros de gestores, que os penalizados são eles, todos fizeram a partir da emenda constitucional, era proibido fazer teste seletivo simplificado, mas teve que gestor que não aceitava, né, Léo, fazer efetivar eles, foi lá e fez teste seletivo simplificado. E o atual não tem muito o que se fazer. Tivemos lá, falamos com a doutora Luciana, e ela nos colocou, até na época ela mandou o edital pronto. Ó, faz assim. Foram lá e mudaram a palavra, tiraram lá no final, que era teste seletivo público, colocaram simplificado de novo. Esses que fizeram nessa época, foi da administração anterior, o pessoal da prefeitura, através do Cleito, o Caio, tiveram lá em Cuiabá, né, Cleito? E esses aí eles vão conseguir, com a autorização do tribunal, efetivar e não tá colocando eles embora, fazendo novo teste seletivo. E os também diante da emenda constitucional, seria 2006... Onde, na época, nós fizemos uma devassa nos arquivos procurando. E foi feito na época, porque nenhum deles chegou lá e falou assim, ó, eu vim aqui trabalhar. Não, eles fizeram teste seletivo. O gestor fez errado e o penalizado sempre é estoura na corda do lugar mais fraco. Tivemos aqui a visita do vice-governador, até tendo que parabenizá-lo pela questão de ter vindo com o pé no chão. Falou das obras que a gente acredita que tem condição de ser feita, que seria recapeamento da passagem urbana da cidade, da Avenida Rio Arim, da Avenida Ayrton Senna. Questão do aeroporto, intenção junto com produtores, ou seja, ele já não colocou o que ia fazer, mas se tiver junto com produtores se propuseram, né, a colocar 2 milhões e meio, então o Estado e o município faziam parceria. Mas pé no chão ele foi na questão da estrada. Hoje temos que parabenizar a associação lá de Itapaiúna, valorizar aquela região, sabemos que aquela região vai ser um grande celeiro de Juara, mas não podia ter feito o que outros fizeram para trás, Flavinho. Vim ali soltar a placa, Salvador. Inauguração já, lançamento da obra, rodovia do Jaú. Não fizeram nada, pegaram o dinheiro da associação, os produtores, colocaram no bolso e fizeram a terraplanagem. E o Estado não fez nada. Tive uma vez que eu estive lá, junto com, acho que com o Léo, e estava a deputada Luciane numa reunião com o ex-governador, que hoje está preso, né, Léo? Cobrando o governador, ele falou assim, não, aquilo venderam ilusão para vocês, esquece, não vai fazer. Ou seja, não podemos ficar mentindo para o povo dessa forma. Então ele veio e colocou no pé do chão, colocou que depende de financiamentos, né, de fora do país, porque o Estado hoje está dando conta de fazer investimento dessa natureza. Da questão da limpeza, Salvador, e tapa buraco, hoje você vê, quando a gente fala que tem que fazer mutirão, já teve empresários que já se dispuseram a colocar a máquina dele para estar ajudando, para carregadeira, caçamba, para estar fazendo esse trabalho de mutirão, como foi feito nas outras administrações. Léo falou da questão da viagem para Brasília. Léo, nós também teríamos que ir no MDA, que seria aquela luta antiga da regularização fundiária e ambiental dos assentamentos nossos, porque é vergonhoso. Tanto tempo que o pessoal está lá, não tem direito crédito, não tem direito a uma estrada boa, não tem direito a um posto de saúde, uma escola, porque o MDA jogou o INCRA, jogou eles lá, e se quiser, a administração municipal corre atrás e tenta fazer os paliativos. Mas é vergonhoso, o governo federal pega mais de 65% da receita, né, dos impostos que nós pagamos, mas em contrapartida o que ele quer dar para o município é só as bombas. Então é tudo autobomba do jeito que eles mandam. E também teremos que estar visitando o deputado Ezequiel, onde tivemos uma reunião, eu e o João, lá em Cuiabá com o Ezequiel, e ele nos colocou o gabinete à disposição para a gente estar lutando aquela questão da construção de casas para as famílias carentes no município de Juara. Casas financiadas, mas de parcelas pequenas, né? Tive semana passada visitando o assentamento PA Vale do Arim de Japuranã, onde escutei muitas reclamações da questão do transporte escolar, até queria que os vereadores que fazem parte da comissão, que dê uma cobrada na questão do transporte terceirizado, que esse problema é crônico, sempre ocorreu, mas estive lá, João, uma Kombi com 26 alunos dentro. Vergonhoso, na época aconteceu isso, nós levamos para o MP, e nós demos um prazo para o empresário resolver essa semana, se não resolver, nós vamos levar no MP, porque não pode acontecer dessa forma. O vereador Salvador foi feliz da questão da obra ali, Salvador. Mas não é apenas ela, temos aquela da UBS também. Aquela questão, Léo, que sempre falava nessa tribuna, a Odebrechinha de Juara, né? Pegava todas as obras, não tinha condição de fazer as obras, ia lá e ficava fazendo paliativo, pegava por um preço que não dava conta de fazer as obras, aquele UBS mesmo. Quebra a empresa. Por quê? Pega a obra, achando que vai ter 25% ou mais de aditivo, só pode aditivar 25% e aquela obra não saiu com 25% de aditivo. Está lá naquela situação que está lá. Estivemos visitando, cobrando, está lá. Falta pagar R$ 53 mil, Salvador. não está no caixa. Precisa medir, ele fazer uma parte medível e depois ele receber 53 mil. E ele fala que não tem condição de terminar a obra. Perigoso o município ter que devolver o recurso. Então é dessa forma que a gente tem que cuidar, porque isso aí, para mim, sempre falei aqui nesta casa, isso é fraude em licitação. Ou seja, uma empresa que não tem capacidade de executar o serviço, vai lá e ela pega pelo preço que jogar para ela. Ela vai lá e tira a empresa séria, que tem condição de fazer o serviço, fora da disputa, depois ela não termina as obras. Aquele lá vai estar na mesma situação, Salvador. Aquele recurso, se eu não me engano, ele até perdeu aquele recurso já, porque ela não dá conta de fazer a obra. Então é ruim para o município ficar perdendo recurso do governo federal, como perdeu o recurso do deputado Sagos, que era para o Savoine ali, não conseguiram fazer na época os projetos bombeiro, projeto hidráulico, perdeu o recurso lá do Califórnia, 500 mil reais, que era para fazer lá no bairro, que era emenda dos Sagos, compromisso dos Sagos, lá com o bairro, tentaram colocar em outra região da Juara, tentaram colocar no lago, foi lá, perderam o recurso também. Então é muito difícil, porque a gente sai daqui e vai lá bater pires. Vai prefeito, vai vereador pedir apoio de deputado, chega lá, consegue o recurso, depois perde, fica difícil de você voltar lá e pedir. Perdemos o recurso aqui do deputado Valtenir, ou seja, fica difícil. Vereador, falou da questão da biblioteca esses dias atrás, acho que pelo Facebook, Salvador, quero parabenizá-lo, até pedir para todos os colegas vereadores assinar junto com este vereador, novamente, o ofício ao deputado Oscar Bezerra, que na época conseguindo, Léo, você acompanhou bem, uma biblioteca daquela do SESI para o município de Juara, mas não conseguimos colocar para rodar o projeto, uma biblioteca muito interessante, até falei com a vereadora Marta, que é do PSB, para a gente estar cobrando novamente do deputado Oscar, ver se ele consegue agilizar esse recurso novamente. Recebi uma resposta semana passada do Ministério Público sobre a questão da Energisa. Fiz o ofício cobrando melhoria no assentamento, 15 dias sem retornar a queda de energia. MP respondeu, montou o ofício deles, que eles fizeram fazendo até avaliações de 2015, 2016. Mentira até para o Ministério Público, porque 2015 não tinha energia lá. Como é que eles tinham avaliação de 2015, 2016? E hoje recebi cobrança de novo, que tem pessoal desde sexta-feira sem energia lá. Eles mentiram, Léo, para o Ministério Público. Até vou fazer novamente um ofício para o MP, passando essa situação. Cobrei do deputado Oscar, no dia do vice-governador, porque o vice-governador e o Marcelo Duarte colocou que estava junto e aditivar as cabeceiras das pontes e o trevo da Brasnorte. Eu falei para o deputado Oscar, ele nos garantiu aquele dia em Cuiabá que estava o trevo da Unemate. E ele esqueceu aquele dia de falar, o deputado prontamente já está fazendo a cobrança para fazer o trevo da Unemate. Método legista, Flavinho, vários ofícios que nós recebemos dos deputados pedindo para o governador, mas também esse vereador e o vereador Léo tivemos a coragem na época de fizemos uma denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público abriu ação civil e não teve resposta também. Ou seja, eu não sei que birra que o governador Pitax tem com nós, com Juara, na questão de médico legista. Recebi hoje, ouvi uma fala muito interessante de um senador do PSB, onde é uma pressão na mídia, é só reforma trabalhista, reforma previdenciária, é teto de gasto, é ajuste fiscal, e eles têm que fazer é uma reforma política, porque eles estão querendo que quem pague a crise seja trabalhador. Não, quem tem que pagar a crise é quase todos os políticos nossos, que cada dia aparece uma nova listagem que estão envolvidos na Lava Jato. Ou seja, façam reforma política.
Um minuto, vereador.
Reforma previdenciária, reforma fiscal, teto de gastos, só vai estar fazendo o quê? Quem não é culpado, pagar a dívida. Desejar os sentimentos, família do vereador Valdir, também amigo da gente aí, uma grande perca para Juara. E, senhor presidente, mais uma vez a gente convidar, né, a população para estar acompanhando o trabalho aqui na Câmara, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão, dispensou a palavra. Só reforçar a família que no dia 2 do 5 vamos entregar a moção, pesar. E todos vocês convidados. Quero também fazer a convocação para quarta-feira, dia 19 do 4, às 17 horas, para a gente fazer a reunião extraordinária, fazer uma extraordinária, no fato para a gente ver esse projeto que está aí pendente, principalmente esse do RGA. Não havendo mais matéria, vereador, escrito nas constatações finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Convido todos para a próxima sessão ordinária, que realizará no dia 2 de 5, 2017, às 20 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a sessão. Meu boa noite a todos.